Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Empreendedores, vamos conhecer os desafios do empreendedorismo na primeira pessoa. São alumni da Universidade do Porto que partilham connosco as suas histórias e experiências na criação dos seus próprios negócios. Hoje, no Alumni Mundos, temos connosco o Duarte Oliveira, aluno de Engenharia Informática e de Computação da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. A Intuitivo, empresa que cofundou com dois colegas, um de Engenharia e outro de Economia, nasceu ainda durante os tempos da faculdade, mas este ano venceu o concurso de startups da Web Summit, em novembro. Vamos perceber como é que se cria uma empresa vencedora? Olá, Duarte, bem-vindo ao Alumni Mundos.
Olá, muito obrigado por me receberem.
Muito bem, obrigada a nós por estares aqui. Vamos começar, se calhar, pelo início. Porquê a Felp e os computadores, a engenharia informática?
Olha, ok. Portanto, isso até é uma história engraçada, porque eu inicialmente não sabia que queria ir para a informática. Só acabei por escolher a informática literalmente uma semana antes de escolher o curso. Inicialmente estava indeciso entre vários cursos, mas acabei por saber que gostava de computadores e essas coisas assim, então, e o meu pai também veio de eletrotécnica, então acabei por escolher o curso e devo dizer que também não me arrependi, porque a partir do momento que entrei, adorei logo o curso desde as primeiras aulas de programação, comecei logo a gostar imenso e pronto.
Mas estavas indeciso assim entre eletrotecnia ou eram outros cursos mesmo fora da engenharia?
Eu sabia que nas áreas de engenharia só não sabia bem o quê. Por isso eu também, na altura, também estava um bocadinho perdido nesse assunto. Por isso sabia que gostava de computadores e decidi por aí. Acho que foi um bocadinho essa a minha decisão.
E foi um tiro certeiro, não é?
Foi um tiro certeiro.
Tu nasceste no Porto, Duarte. Estudaste na escola francesa do Porto, praticaste surf e, entretanto, foste parar à Felp e foi aí que é Intuitivo, não é? Deu os primeiros passos. Como é que isso aconteceu? Conta-nos um bocadinho a tua história. Chegaste à Felp, começaste a tirar o curso.
Certo, ok. Portanto, eu inicialmente nem sequer estava a pensar em criar qualquer tipo de startup, não foi? Eu só estava a seguir o meu curso normalmente também. Mas foi lá que eu conheci o Diogo. Foi uma pessoa com quem eu, ao longo dos anos, fui fazendo vários trabalhos com ele, extracurriculares. Chegámos a vender um site, os dois juntos, para outra empresa que também estava a começar. O que já foi uma boa maneira de saber que gostava de fazer aquilo e também que gostava de trabalhar também com o Diogo. E isto tudo começou, na verdade, na pandemia, em 2020, quando a mãe do Diogo, que é professora, foi para casa e não tinha propriamente uma maneira de criar testes online. E foi numa conversa de jantar, ela perguntou ao Diogo se ele conhecia alguma coisa e o Diogo sempre foi uma pessoa muito empreendedora e gostava de criar projetos, então disse, homem, dá-me 5 dias e eu faço isso.
5 dias?
Literalmente, e ele em 5 dias aproveitou até um projeto que ele estava a fazer para ele próprio para aprender a estudar mais rápido, que era aquilo que gerava exercícios aleatórios para ele se testar a si próprio, para os testes da faculdade e pronto, aproveitou isso e começou a fazer alguma coisa mais direcionada para os professores. A mãe começou a usar, ela é de Físico-Química e a dada altura o departamento todo de Físico-Química dela também já estava a usar com ela. O diretor
começou a espalhar-se.
Exatamente, começou-se a espalhar e até o diretor da escola ouviu falar disto e disse, ok, vamos implementar isto para a escola inteira. E a dada altura o Diogo estava a ter imensos professores, imensos alunos, a tentar escalar a plataforma para funcionar com toda a gente. E pronto, e acho que foi aí um bocadinho o início da Intuitivo. A partir daí começámos a...
E tu já estavas com ele nesse projeto, digamos, a ajudar,
sim,
não é?
Sim. Foi no, ou seja, ele começou em março de 2020, eu juntei-me mais para o final do ano, foi quando ele começou a ter mesmo complicações por causa da quantidade de exames que estavam a acontecer nessa altura, e eu juntei um bocadinho para lhe ajudar, e acho que foi um bocadinho no final desse ano letivo que nós parámos um bocadinho e ficámos tipo, isto pode ser alguma coisa.
Exato.
E decidimos, e foi aí que depois estivemos a falar com quem é que podíamos ajudar com o negócio e convidámos o João, que eu conhecia desde pequenino, e foi a melhor escolha.
Boa. E entretanto, qual era o produto que vocês vendiam? Era uma plataforma, digamos, que gerava testes, que ajudava os professores? Qual era o vosso produto?
Nosso produto era uma plataforma onde as pessoas podem criar os seus próprios testes e disponibilizar online com os alunos. Depois a vantagem aqui é que não só eles podem colaborar entre várias pessoas, ou seja, eles tinham sempre um grupo entre várias pessoas em que podiam partilhar os conteúdos, mas depois do lado, quando passam um teste para o aluno e os alunos fazem tudo online, tem a vantagem de ser tudo corrigido automaticamente. Podemos usar a tecnologia para conseguir licenciar
isso. Então é quase um win-win, não é? Porque têm menos trabalho a fazer e menos trabalho a corrigir, não é?
Exatamente, e também podem reutilizar todos os conteúdos, o que lhes ajuda a poupar imenso tempo, desde o processo de criação até o processo de correção.
E isso nesse ano estava cingido a uma escola, não é? E entretanto, como é que as coisas foram avançando?
Portanto, até isto demorou um bocado. Começámos apenas com essa escola da mãe do Diogo. Depois, durante esse verão, esse primeiro verão a seguir a esse primeiro ano letivo, começámos um bocadinho a disparar para todo lado e a fazer vários outros produtos que podíamos vender às escolas. Isso acabou por não ser a melhor ideia, porque estar a perder o foco e a fazer várias coisas ao mesmo tempo não é propriamente a melhor maneira de construir um produto. E acabamos por receber estes conselhos de outras incubadoras que nós acabamos por nos juntar e disseram: ok, vocês têm aqui um bom produto, foquem nesse produto e construam o melhor possível para os professores. Depois começámos a tentar começar a vender as escolas e ao mesmo tempo a tentar arranjar investimento. O que, pronto, não é uma coisa fácil quando ainda não se tem propriamente muitas vendas, mas já tínhamos algumas provas e acabámos a conseguir o nosso primeiro investimento que nos deu a possibilidade de trabalhar a tempo inteiro. Aumentámos um bocado a equipa para conseguir expandir mais o nosso negócio e houve ali um ano um bocadinho complicado em que estivemos a tentar arranjar os nossos primeiros clientes e não estava assim a ser tão fácil quanto isso. E foi aí que nos arranjámos, não só estávamos a começar a perder dinheiro, não é? Mas arranjámos aqui uma oportunidade que era de fazer os exames nacionais com o IAV. E primeiro isso apareceu um bocadinho do nada, porque nós contactámos o IAV apenas porque queríamos arranjar uma forma de conseguir pôr ter os exames antigos na nossa plataforma para os professores poderem utilizar, mas acabou por ser uma surpresa porque eles estavam à procura de uma plataforma para digitalizar os exames e pediram-nos para fazer uma demonstração, nós mostrámos tudo
Foi
e eles
a
gostaram.
hora certa, não é?
Exatamente,
Foi estar no sítio certo na hora certa.
exatamente. Exatamente, exatamente. E a partir daí, pronto, começou a concorremos ao concurso público deles, acabamos por ganhar e foi aí que as coisas começaram a escalar imenso, porque começámos a ter imensas escolas a ouvir falar dos exames que iam ser digitalizados e a perguntar que plataforma que era esta por trás, e começaram a juntar-se, porque nós também deixávamos as pessoas entrar e criar contas sozinhos e começar a utilizar, e foi aí que as coisas começaram a crescer, começámos a obter cada vez mais clientes e
Vocês
começou.
neste momento são quantos?
Neste momento somos oito.
8 pessoas.
Sim.
E trabalham a tempo inteiro.
Sim, fala a gente.
Ok.
Sim.
E já consegues dizer, ok, isto é mesmo empresa, estou a trabalhar a tempo inteiro, consigo tirar salário?
Ah, sim.
Neste momento, porque já contaste, eu vi aqui umas histórias que houve alturas que não foi assim, não é? Que vocês passaram por
Nós
alguns
tivemos alguns casos em que tivemos
altos e
bastante.
baixos, não é?
Estávamos a pensar se já no próximo mês isto ia funcionar ou não. Por isso, acabou por correr bem. Neste momento, toda a gente está com salários, está tudo aí, está tudo direito e acho que estamos a andar bem.
Ótimo, ótimo. Como é que tu defines a Intuitivo, a cultura da empresa? É uma empresa jovem, não é? Com poucos anos. As pessoas que lá trabalham também dependo que seja tudo mais ligado agora às novas tecnologias, não é? Como é que tu defines a Intuitivo?
Ora bem, Intuitivo é de facto uma empresa jovem e nota-se porque nós somos todos bastante perto da mesma idade. Temos uma cultura bastante amigável, muita gente gosta de ir para o escritório e estamos todos juntos e em geral acho que temos um ambiente bastante porreiro, eu diria. Tentamos combinar sempre coisas entre todos, pelo menos uma vez por mês, porque também temos algumas pessoas a trabalhar de casa.
O que é que vocês fazem e qual é o perfil dos vossos clientes atualmente? É tudo mais virado para a educação, não é?
Neste momento, os nossos clientes é basicamente tudo escolas, agrupamentos de escolas e câmaras para comprar. Lá está também para as escolas. Neste momento, estamos a começar a expandir e estamos a começar a querer ir um bocadinho internacionalizar a plataforma. É um processo que vai ser lento, não é propriamente fácil levar a plataforma para fora. Estamos neste momento explorar alguns mercados, por exemplo, Espanha e Brasil, são os dois principais. Queremos começar primeiro a utilizar, porque, tal como eu disse ao bocado, a nossa plataforma deixa as pessoas entrarem sem propriamente uma ligação à escola e experimentar a plataforma gratuitamente. E é por aí que queremos pegar, porque é isso que nos traz mais clientes. Nós deixamos os utilizadores entrar, eles começam a utilizar, começam a gostar, começam a trazer outros colegas de trabalho e a partir daí é que começam a pedir à escola para pagar a plataforma. Ou seja, nosso objetivo é esse, é entrar em Espanha com alguns professores e deixar aquilo espalhado tal como aconteceu cá em Portugal. Ou seja, é
E no
isso.
Brasil também?
No Brasil também é uma hipótese, até porque já temos alguns professores lá a utilizar e sabemos que o nosso use case funciona no Brasil também.
E aí vocês fazem o português do Brasil ou fazem?
Sim, a nossa plataforma está traduzida tanto para espanhol, inglês e português do Brasil também.
Ok, porque senão os conteúdos pode ser um bocadinho mais difícil,
sim,
não é?
Sim, sim, sim. Em termos de conteúdos, sim, também tem essa barreira que é um bocadinho alta, porque quando os professores criam conteúdos e também têm a oportunidade de os partilhar com a comunidade. Essa é a parte mais difícil porque tem de ser construída em cada país. Não é uma coisa que dá para
passar de um país para o outro, não é?
Exatamente.
Pois eu estava a pensar um bocadinho nisso, porque é diferente, não é? Às vezes, de país para país, as coisas diferem um bocadinho. Vocês têm que atualizar, digamos, esses conteúdos dessa forma, não é?
Mas a nossa vantagem é exatamente essa, que não somos nós a gerar os conteúdos. Nós deixamos os professores criar os conteúdos todos e partilhar se eles quiserem. É um bocado um efeito de comunidade aqui que nós queremos.
Ou seja, por esse lado também não tem que se preocupar tanto com isso, não é?
Exatamente.
Os professores acabam depois eles por criar os conteúdos à medida.
Só temos de dar a ferramenta.
Certo, certo. Quais é que foram os maiores desafios que tu enfrentaste até hoje na Intuitivo? E como é que os superaste?
Ora bem, os maiores desafios, eu diria, pelo menos em termos do meu lado tecnológico, foi conseguir escalar a plataforma para fazer os exames nacionais. São muitos alunos e nós na altura também não tínhamos a experiência que temos agora, nunca nenhum de nós trabalhou, pelo menos a parte de engenharia, nunca no, nenhum de nós trabalhou noutra empresa antes de começar a Intuitivo, ou seja, foi um desafio perceber como é que iríamos poder escalar a plataforma de uma user base relativamente pequena, que era o que nós tínhamos na altura, para muito mais gente, estamos a falar de quase, acho que em concorrência para aí de 100 mil alunos, por isso ainda foi provavelmente um dos maiores desafios.
E como é que os superaste? Como é que, o que é que vocês tiveram que fazer?
Muito teste. Acho que isso foi um dos maiores desafios, é conseguir arranjar uma boa configuração que funcionasse e falhamos muitas vezes também. Mas é experimentar coisas diferentes e tentar que a plataforma aguente com os utilizadores experimentando coisas novas, né?
Isso, por exemplo, tu foste aprendendo, estavas a dizer que foste errando, não é? Foste aprendendo. Mas, por exemplo, se falarmos em termos de empresa, não é? Quais foram, alguma vez te sentiste que tinhas fracassado? Houve algum momento em que tu pensaste, olha, se calhar aquilo que nos disseste há bocado, olha, não, para o mês que vem se calhar já não estamos aqui. Houve algum momento em que vocês pensaram, não é? Sendo vocês os três na altura, ou os dois só, não sei se entretanto o Diogo já tinha saído ou não, mas houve algum momento em que tu pensaste assim, olha, se calhar isto não vai para a frente, ou temos que dar um passo atrás, não é? Se calhar naquele momento em que falaste que começaram a dispersar nos produtos, depois tiveram que uma volta, não é? E voltar atrás um bocadinho. Tiveste algum momento já na tua pequena carreira como empreendedor em que tenhas pensado nisso e que tenhas aprendido com isso?
Sim, acho que o momento maior desse aí foi literalmente antes de arranjarmos o deal com o IAV, porque nós não estávamos a conseguir arranjar uma maneira de chegar às escolas e era das duas uma, ou conseguíamos o negócio com o IAB, e também na altura também estávamos a candidatar-nos à Techstars, que é uma aceleradora americana. Eram os dois ao mesmo tempo. E estávamos a pensar todos, assim, das duas uma, conseguimos um deles ou provavelmente não vai dar. E vamos ter de arranjar trabalhos todos, e é o que é. Porque aí íamos ficar completamente sem dinheiro e não íamos conseguir continuar.
E na altura, a Techstars deu-vos resposta?
Entramos no Techstars e conseguimos o negócio com o IAB. Foi literalmente os dois ao mesmo tempo e foi bastante bom para nós.
Então não foi, isso não foi bem um fracasso, não é? Porque
Não, não
acabaste.
foi. Nós,
Esteve ali no limite,
isso,
mas
mas na
depois.
altura, antes de conseguirmos isto, nós estávamos a sentir ali um bocadinho que isto ia falhar. Eu ia dizer que eu estava a dizer assim.
Mas neste caso até correu bem.
Sim,
Até se pode dizer que correu bem. Como é que vocês fazem a divulgação do vosso produto? Usam as redes sociais? É mais pelo networking? Se calhar essa rede de professores, não é? Que vocês têm já atualmente?
A maneira como a nossa plataforma se espalha é bastante orgânico. É tudo muito por boca a boca dos professores, eles vão partilhando e começam cada vez a entrar mais. Nós não, geralmente não fazemos nenhum marketing, não fazemos nada desse género. Temos algumas, melhor, temos as nossas redes sociais e até temos uma comunidade com professores no Facebook, mas geralmente é tudo bastante orgânico.
É mais do
Sim.
passa-palavra, não é?
Sim, nós o que temos é o que se chama de product-led growth, ou seja, a nossa plataforma acaba por incentivar os professores a trazerem mais professores para a plataforma através de convites e lá está aqueles grupos que eu falei de colaboração. No fundo, essa é a estratégia.
E é interessante, porque no fundo acabas por estar sempre ali no teu público, não é? Não te dispersas muito e também as pessoas acabam por confiar e falar bem, não é? Do produto, portanto é uma boa estratégia. Que portas é que esta vitória no Web Summit vos pode abrir neste momento?
Ainda estamos a ver, não é? Isto não é logo que se nota, mas já notamos que recebemos bastante contacto, inbound leads de investidores e também até alguns possíveis negócios um bocadinho mais fora da educação que podem ser interessantes para nós de expandir, mas em geral ainda é muito cedo para dizer se vai
Foi
trazer
agora,
nada.
não é? Foi em novembro,
Exatamente.
portanto, ainda passou pouco tempo.
Sim, mas notamos muito interesse tipo, do lado da nossa network, ou seja, começámos a receber vários pedidos de investidores, contactos e coisas assim, que é bastante bom para nós. Mas
Por onde é que tu, assim, idealmente, o que é que tu querias que a Intuitive fizesse no futuro? Como é que tu vês a Intuitive no futuro? É uma empresa ainda relativamente recente, não é? Mas tem
sim.
crescido, e tu tens visto este crescimento, esta evolução, era assim que tu imaginavas?
É assim, o que nós queremos é ajudar os professores a poupar o máximo de tempo possível. Porque, lá está, eles passam um imenso tempo em tarefas repetitivas que não precisam de estar a passar, em que nós podemos automatizar muitas das coisas. Por isso, o nosso objetivo e a nossa missão é essa, é poupar tempo aos professores. Estamos a começar pela avaliação, não é? Temos uma plataforma de avaliação em que estamos a tentar poupar tempo aí, mas a ideia é, no futuro, começarmos a expandir daquilo. À frente, não é já, mas começar a expandir para outros módulos que possam ajudar as pessoas a poupar bastante tempo e ter ali um ecossistema de produtos que consiga ajudar os professores.
E os professores, tu falas, é professores a partir de que ano? Do quinto ano? Décimo ano? Universitários?
Já tivemos, geralmente é dentro das escolas, ainda não fomos muito para o ensino superior, mas já tivemos professores desde o primeiro ano até o 12º a usar a plataforma. Temos também um cliente ou dois de faculdades, mas ainda não é provavelmente o nosso nicho. Nosso nicho é mais nas escolas.
Ok, desde o ensino básico até o ensino secundário, não é? Mais ou
Exatamente.
menos. Quais foram as lições mais importantes que tu já aprendeste na tua, podemos falar, curta carreira como empreendedor?
Sim.
Ainda curta carreira, que esperamos que seja longa, não é? Mas que lições é que tu já aprendeste? Agora, se olhares assim para trás,
Uma pergunta.
podes pensar.
Pois, é o que eu estava a pensar. Lições. Talvez a importância da resiliência e de se manter focado no que se está a fazer e não desviar muito do nosso objetivo. É muito fácil, muitas vezes, tal como eu falei logo no início, é muito fácil às vezes desfocar e começar a fazer várias coisas ao mesmo tempo. E acho que provavelmente o foco é capaz de ser das coisas mais importantes, porque ajuda a conseguires criar uma coisa que, apesar de pequena, está a ser muito bem feita. Enquanto que se espalhar por vários sítios, acabas por fazer muitas coisas, mas nenhuma delas está a ser propriamente com boa qualidade.
Ou seja, ser mais consistente
Exatamente.
num produto só do que tentar espalhar.
Sim.
Isso poderia também ser um conselho que tu darias aos jovens que pretendem iniciar o seu próprio negócio. O que é que tu lhes dirias?
Completamente, porque esse foi o conselho que me deram a mim quando nós estávamos a começar. Por isso acho que é mesmo o melhor conselho que se pode dar a uma pessoa que esteja a começar também a focar e garantir que se mantém na visão e muita resiliência, porque as coisas vão ser complicadas.
Achaste que ia ser mais fácil começares uma empresa?
Não tinha provavelmente uma ideia, não tinha provavelmente uma noção de como é que seria, por isso não achei que ia ser um bocado, eu tinha uma perspectiva que ia ser um bocadinho mais rápido e demorou bastante. Por isso também foi uma surpresa, mas acho que é isso.
Que mensagem é que te gostarias de transmitir aos teus colegas diplomados e a toda a comunidade do Porto? O que é que tu dirias ao pessoal da FEUP agora e a toda a comunidade depois da Universidade do Porto, mas para aqueles que estão agora
Que
na
há
faculdade?
bastante talento na faculdade, e as pessoas não têm de ter medo de começar os seus próprios projetos. As pessoas muitas vezes veem um caminho linear de vou sair ou trabalhar numa empresa e é isso. Mas acho que há bastante talento na faculdade que são muito capazes de criar empresas e não devem ter medo de fazer. Acho que provavelmente melhor, não é?
Muito obrigada, Duarte. Quanto a nós, vemos-nos no próximo Alumni Mundos. Até lá!